Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Então, nós estamos entrando no capítulo 18, que é o penúltimo capítulo do livro. Agora vai falar de uma coisa bem interessante, né? Que é a coragem. Então, vamos a esse capítulo. Ela vai falar, né, dos subitens: a origem da coragem, o desenvolvimento da força e da virtude da coragem e a aplicação da coragem. Vê que esse capítulo é bem forte para nós, né? Que precisamos de coragem, todos nós, para os nossos enfrentamentos naturais da vida. Então, vamos lá. Origem da coragem. A coragem pode ser incluída na lista das virtudes humanas em face dos valores benéficos que propicia ao espírito e à existência em si mesmo. Então, a coragem é uma virtude humana. E se é uma virtude, é uma força. E se é uma força, ela está dentro de nós. Concordam? Então, quando Deus cria seus filhos, então ele coloca tudo isso nos seus filhos. Agora que nós é que temos que desenvolvê-los, né? São valores, são forças espirituais que temos que precisam ser desenvolvidas. Então, nesse capítulo, ela vai dizer isso, né? Da necessidade de desenvolvermos as nossas forças latentes. Encontra-se radicada no cerne do ser, em face de experiências morais e conquistas sociais realizadas em vivências passadas, quando as lutas e os desafios apresentaram-se exigindo solução. No processo da evolução antropossociopsicológica, as alterações de níveis dão-se a cada momento, porquanto, conquistando um patamar de realização pessoal, outro logo surge, convidando ao avanço irrefragável. Ou seja, você conquistou, meu amigo, um degrau, pensa que vem outro em seguir. Você lembra da escada de Jacó? Jacó estava viajando, então ele dormiu lá em determinado lugar, chamado, que depois ele deu o nome de Betel, e aí, que Betel é a casa do Senhor, né? Então ele estava viajando, aí ele teve um sonho que tinha uma escada muito grande que levava ao céu e que ali era a casa, através daqueles degraus você cresceria. Quando ele acordou de manhã, ele falou assim: aqui é a casa do Senhor. Então ele estabeleceu ali a sua morada e deu o nome de Betel, quer dizer, casa do Senhor. Então nós temos que encontrar essa casa do Senhor em nós. Isso que aconteceu com ele, que está lá na Bíblia, né, no Gênesis, é preciso que a gente também encontre para mim. Então, ele encontrou aquela força e ele dinamizou aquela força. Assim também nós. Nós temos que buscar essa força interior para que ela possa nos ajudar a resolver todas as questões que chegarem para nós, questões boas e questões más. Porque, na verdade, é tudo bom. Porque também as questões más são possibilidades de crescimentos. Então, eu vou buscar uma coisa muito pesada em determinado lugar, mas quando eu trouxer aquilo para dentro da minha casa, vai me ajudar em alguma coisa. Então, eu vou ter aquele sofrimento de buscar, de trazer o pesado, mas depois tem a solução. Então, não é mal trazer a coisa pesada. Lembra do piano, né? Tem situações bem inusitadas que a gente às vezes vê na televisão: a pessoa muda para um 10º andar de um edifício. E o piano sobe por guindastes. Aí provavelmente tem que arrebentar a janela, né? Porque as janelas são pequenas, tem que abrir ali vãos para o piano entrar. Então, aquele momento de subida do piano foi de sofrimento. Imagina que ele despenca lá de cima e bate na cabeça de alguém lá embaixo. Entrar com o piano na casa, quebrar os vidros da janela, para depois ter que fazer tudo de novo, botar o piano no lugar. Isso é sofrimento. Agora, depois que está tudo arrumadinho, que a pianista ou o pianista se assenta ali na banqueta e começa a tocar o seu piano, aí valeu a pena. Está vendo que não é mal. São momentos só. Que a gente acha que são maus, mas não são. São soluções que estamos trazendo para a nossa vida. Então, iniciam-se esses sofrimentos considerados valores. Vamos ler de novo aqui. Iniciam-se esses sofrimentos, considerados valores morais, nas experiências mais simples diante das quais o espírito não recua, não desiste de enfrentá-las, por saber, às vezes, inconscientemente, que elas lhes constituem recursos de crescimento interior e de valorização da vida. Vamos, pianistas? Vamos levar o piano para a nossa casa? Quando a gente chegar lá que estiver tocando o piano, eu assim, poxa, como foi bom aquele momento de dificuldade, que agora eu posso executar a minha obra aqui, a minha arte. Vejam vocês que tudo tem uma razão, tudo pode nos levar ao bem, se a gente não virar tragédia. Enquanto for drama, minha gente, Deus está conosco. Agora, a tragédia aí é complicado. E a tragédia não é o que fazem comigo, presta atenção. A tragédia não é o que fazem comigo, é o que eu faço para os outros, ou para mim mesmo. Isso é que é tragédia. Então, a tragédia parte de mim. Deus não me colocaria em situações trágicas, não. Ah, mas e desabou a casa em cima da minha cabeça? Olha, sei lá, será que no passado você não andou desabando casa na cabeça de alguém? Então, agora é drama, não é tragédia. Vejam que coisa interessante. A tragédia é quando eu faço. Eu me mato, eu mato alguém, eu faço uma arruaça na vida de alguém, e isso é tragédia. Agora, o que fazem comigo é solução para mim. Eu tenho que entender dessa maneira. Logo depois surgem as lutas inevitáveis entre o ego e o self, que prosseguirão por período muito longo até que este último predomine em todas as instâncias. Lembra quando eu falei no áudio anterior dos Pandavas e dos Kuravas, que está lá no Bhagavad Gita, aquele livro indiano, né? Então, o que acontece? A luta dos Pandavas, que é o self, né, vamos colocar assim, contra os Kuravas, que era o ego. Então, eles lutaram. Quem ganhou? Os Pandavas. Estou dando um spoiler aí, se você quiser ler o livro. Mas é lógico que os Pandavas iam ganhar. Eles estavam com Krishna. Krishna é o Cristo interior. Vejam que coisa interessante, minha gente. Há quantos milênios tem essa história? Não se sabe. Cada um fala um número aí. Mas há milênios que tem essa história. Ou seja, nós já somos informados disso há muito tempo. Ah, mas eu não morei na Índia. Mas quando uma coisa é colocada, ela vai flutuando até chegar às pessoas mais distantes. Depois vocês leem a experiência do centésimo macaco. É uma experiência muito interessante de campo morfológico. Depois vocês olhem no Google. A experiência do centésimo macaco. Ou a teoria do centésimo macaco, adoro o Sérgio de um jeito. Vocês vão ver como é que uma coisa repercute infinitamente em todo o plano físico. Certo? Tão tenaz apresenta-se essa batalha que monges tibetanos, preocupados com a harmonia interior e a superação das paixões primárias que desenham o futuro ego, recomendam o esforço de perseveração na paz em mentalização contínua e disciplinadora dos impulsos inferiores. Eu fico pensando o que é encarnar lá no Tibete, né, e ser um monge. Provavelmente são aqueles espíritos muito rebeldes que só sob uma ação muito, mas muito incisiva conseguem se disciplinar. Então sai desse mundo nosso aqui de agitações para um mundo mais de reclusão, para ver se disciplina os espíritos. Então, eu fico pensando que essas pessoas que ficam lá, naquelas meditações infinitas, né? Às vezes a gente vê filmes sobre isso, será que eu gostaria de ficar ali recluso? Mas é necessário, é uma solução que o mundo oferece para aquele que não consegue se disciplinar aqui na vida comum. Então, às vezes tem que entrar nessa reclusão, certo? Mas também é agradável, porque vai aprender muita coisa interessante lá. Vai ser a disciplina pela a lógica daquilo que se fala ali. Né? Então, quando a gente lê esses livros tibetanos, esses livros lá do Tibete, da Índia, né? Do Egito, a gente vai ver isso. São altamente disciplinadores, altamente. Existe um livro chamado A Voz do Silêncio, que é um livro tibetano. Ele é altamente disciplinador, mas nada que a doutrina espírita não tenha falado ou não fale. Né? Tem um outro chamado Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, a mesma coisa. Orientando as pessoas a terem uma vida reta, a terem uma vida justa, disciplinada. É isso que eles vão fazer. Sabe? São espíritos rebeldes. Claro que tem os monges, que já são espíritos já mais evoluídos, mas essa meninada que vai para lá, às vezes vai para lá muito, muito nova, é um recurso que Jesus oferece para disciplinar essas almas. A gente precisa disso? Talvez sim. Mas é bom a gente ir lá apenas para fazer um curso, não para ficar preso, porque tem tanta coisa boa para a gente fazer aqui no mundo. Você observa que Jesus não ficou recluso. Ele caminhou pela multidão, onde ele ia, aquela multidão atrás dele. O que que ele diz com isso? Você pode ser um ícone na multidão, basta que você queira. Você pode ser uma ajuda de Deus na multidão. Prepare-se. Centraliza-te. Faça da sua vida um canto de glória a Deus. Do seu lugar, a casa do Senhor. É isso que Jesus fez, minha gente. Narra, por exemplo, um monge, Patru Rinpoche, que teria conhecido um outro monge de nome Geshe-ben, que era tão rigoroso no cumprimento dessa necessidade, a da superação do ego, que discutia em voz alta, representando sempre que era levado a uma atitude que considerava imprópria, portanto, detectando-a como a inimiga do self. Olha que coisa interessante, ele discutia com o ego. Ou seja, você não vai fazer isso comigo. Eu não vou permitir que você me faça repetir erros que eu já fiz, que eu já superei, que estou superando. Mas a gente, às vezes, deixa o ego falar tão forte em nós, né? A gente fala assim, ah, um pecadinho só não tem importância, não. É, pode não ter, né? Mas se tiver. Pecado é fugir do rumo, vocês sabem, é fugir da lei de Deus. E aí a pessoa vai fugindo. Ah, hoje eu acho que hoje eu vou me liberar, sabe? Hoje eu vou aproveitar. Aproveitar o quê? Aproveitar do erro? Mais de uma vez teria sido surpreendido, isso agora é o monge lá, né? Mais de uma vez teria sido surpreendido reclamando com o ego impositivo ao sentir ansiedade pela conquista ou realização de algo que lhe aprazia, transtornando ou quando se dava conta de estar realizando algo que era contrário aos princípios adotados para a autoiluminação. Então, esses monstros, eles sabem que precisam da autoiluminação. Precisam vencer essas paradas, né, terríveis aí, que o ego insiste por fazer, porque o ego ele representa o espírito em estágio primário. Por isso que ele é egoísta, ele é orgulhoso, porque ele precisa dizer para todos que ele existe, que ele precisa de segurança, o egoísmo, faz isso, cata tudo para ele, né? O orgulho, né, se impõe, porque ele precisa disso. Mas vai chegando uma hora que nós vamos nos dando conta que somos de Deus, não precisamos mais disso, da vaidade, do ciúme, né? dessas mazelas que a gente vai cultivando. Então, isso a gente tem que já ir polindo, coisas que não precisa mais. Então, já não preciso mais de medo, não preciso mais de ressentimento, não preciso mais de mágoa, eu não preciso mais de trair ninguém, nem a mim, principalmente a mim. Eu não preciso mais de ficar com ciúmes, porque eu não sou dono de ninguém, ninguém é meu dono. Então, eu já começo a ter relações mais estáveis, relacionamentos um pouco, bem mais superiores no sentido espiritual. Agora já não é mais só o carnal, é mais o espiritual. Então é isso, são informações que a espiritualidade está dando para nós, mas que já existem nesse mundo há muito tempo. Só que a gente não soube aproveitar, né? E aí estamos agora aqui nessa luta, né? Mas vamos vencer. Isso é que é importante. Nós vamos vencer. Mesmo que seja pelo fogo da dor, né? Pela enfermidade, mas uma hora a gente acorda. A gente acorda para a nossa realidade final com as leis de Deus. Nós vamos chegar ao cumprimento real das leis de Deus. É isso que vai acontecer. Vejam vocês que coisa interessante, né? Ela vai, no nosso próximo áudio, ela vai falar sobre Francisco, né? Francisco de Assis, que é um grande ícone da história da humanidade, sem ser negócio de religião, nada disso. Mas um ícone da história da humanidade. Eu, às vezes, vejo espíritas contestando que no centro espírita leia-se a oração de São Francisco. Por quê? Uma oração tão maravilhosa, tão profunda, que pouca gente para analisá-la. Né? Acho bonito repetir aquelas palavras, mas não analisa. Meu amigo, minha amiga, fique com Jesus. Muita paz no seu coração.